A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 40. Judá. Nome ou pedigree separado do caráter não tem peso nos registros do céu. Porque Rubem fracassou no cultivo de um caráter digno do primogênito, a quem era assegurado os direitos de primogenitura, tanto temporais quanto espirituais, suas bênçãos lhe foram tiradas e dadas a outros que desenvolveram caracteres dignos desses direitos. José, que se tornou um notável gerente de negócios, recebeu a dupla porção da herança de seu pai, o direito de primogenitura temporal, mas era necessário mais do que a capacidade de controlar grandes riquezas para ter assegurado o direito de primogenitura espiritual e se tornar o progenitor do Messias. Os registros afirmam que Judá, o quarto filho, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Jacó, sobre seu leito de morte, pronunciou as palavras proféticas: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Como foi que Judá prevaleceu acima de seus irmãos, e assim herdou o direito de primogenitura espiritual? Este é um assunto digno de estudo cuidadoso por todos aqueles que desejam uma parte no grande direito de primogenitura espiritual, pelo qual hoje podemos nos tornar herdeiros da herança eterna. Não temos registro de Judá alguma vez prevalecendo sobre seus irmãos pela força das armas, mas um estudo cuidadoso da vida dos 12 filhos de Jacó revela o fato de que Judá era um líder. Quando ele se ofereceu como garantia por Benjamim, Jacó concordou em deixar Benjamim ir para o Egito, embora a oferta de Rubem tivesse sido recusada. Quando Jacó e sua família chegaram ao Egito, Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. Quando os filhos de Jacó estavam em grande perplexidade, porque o governante do Egito exigiu a Benjamim como refém, foi Judá que pleiteou sua causa tão fervorosamente que José livrou-se de seu disfarce e se deu a conhecer a seus irmãos. Por rigorosa integridade ao princípio, Judá havia ganhado a confiança de seu pai e seus irmãos. Toda a história é contada na bênção pronunciada sobre Judá por seu velho pai antes da sua morte: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Seus irmãos se curvaram perante José, mas as circunstâncias eram diferentes. A riqueza e a posição de José, adquiridas em uma terra estrangeira, lhe deram a preeminência. Mas Judá ganhou o respeito de seus irmãos no contato diário da vida doméstica. Essa confiança não nasceu de um dia para o outro, mas dia a dia a sua rigorosa integridade lhes ganhou respeito, até que pela vontade própria, não por força das circunstâncias, o louvaram e curvaram-se diante dele. Uma vida de conflito e vitória sobre as tendências egoístas de seu próprio coração está inserida nas palavras: Judá, teus irmãos te louvarão. É digno de nota que Judá prevaleceu nas mesmas circunstâncias em que Rubem falhou. Não foram pecados contra o público que impediram Rubem dos privilégios do primogênito. Ele provou-se infiel na vida doméstica. Ele não tinha em conta a honra de sua própria família. Seu pai e seus irmãos não podiam confiar nele e em sua vida privada. Na mesma casa cercada pelas mesmas tentações e ambientes, Judá foi poderoso entre seus irmãos. E dele veio o príncipe. 12.244 mil entrarão na cidade santa sob o nome de Judá. Pessoas que, em tempos de perplexidade, têm sido reconhecidas por seus irmãos como líderes confiáveis. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Nessas palavras, Jacó dá a impressão de que tão fácil quanto vencer um leão seria superar alguém com o caráter de Judá, que seria tão seguro despertar um leão velho quanto lutar com alguém que permaneceu firme em sua integridade a Deus. Bem que poderíamos almejar o caráter de Judá, essa firmeza que não renderá nossa integridade cristã, mas saberá com certeza que o Senhor está conosco quando somos assaltados por Satanás e por todas as suas hostes. Judá é mencionado mais frequentemente nas Escrituras do que qualquer outro dos 12 patriarcas, exceto José. Dos 5 filhos de Judá, 2 morreram sem filhos, mas dos 3 filhos restantes veio a tribo mais forte em todo Israel. No Sinai, os filhos de Judá totalizaram 74.600. Evidentemente tiveram uma participação muito pequena, se alguma, na apostasia de Sitim, onde os números de Simeão foram grandemente reduzidos, pois Judá contou 76.500 quando deixaram Sitim para entrar na terra prometida. A tribo de Judá ocupou uma posição entre as outras tribos semelhante àquela que o progenitor detinha na família de seu pai. A eles foi confiado o cuidado do sacerdócio. As 9 cidades ocupadas pela família de Arão, os sacerdotes, estavam todas no território de Judá e Simeão. O restante das 48 cidades ocupadas pelos levitas eram espalhadas pelas outras tribos. Judá era uma tribo independente. Após a morte de Saul, eles não esperaram que outros reconhecessem a Davi como rei, mas o coroaram rei de Judá, e Davi reinou sobre ele 7 anos e meio antes de ser coroado sobre todo Israel. Após a morte de Salomão, Judá e Benjamim permaneceram fiéis à semente de Davi e formaram o reino de Judá. Este reino conservou sua própria terra por cerca de 142 anos, depois que o reino de Israel fora levado cativo para a Síria. Zedequias, rei de Judá, teve a última oportunidade de salvar a cidade santa de cair nas mãos dos pagãos, mas ele falhou, e Judá, a tribo real, foi levada cativa para a Babilônia. O cetro nunca se afastou completamente de Judá, até que veio Siló. Herodes, o último rei que reinou sobre os judeus, morreu alguns anos após o nascimento de Cristo. Em seu primeiro testamento, Herodes nomeou Antipas como seu sucessor, mas em seu último testamento nomeou Arquelau como aquele que deveria reinar em seu lugar. O povo estava pronto para receber Arquelau, mas depois se revoltaram. Arquelau e Antipas ambos foram a Roma apresentar suas reivindicações perante César. César também não confirmou nenhum deles, mas enviou Arquelau de volta à Judéia como etnarca, com a promessa da coroa se ele provasse ser digno disso, mas ele nunca recebeu. Assim, a terra estava desamparada por ambos seus reis durante a infância de Cristo, como foi profetizado por Isaías. A tribo de Judá proveu uma galáxia de nomes destacados na história sagrada. Nenhuma outra tribo supriu ao mundo tantos poderosos homens de Deus. Na cabeça da lista está o nome incomparável, Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá. A grande fé de Caleb e a sua coragem intrépida têm sido uma inspiração para homens de todas as eras. No auge da vida, sua fé era forte. Quando outros homens viram apenas os gigantes das dificuldades no caminho da entrada na terra, ele disse: "Certamente prevaleceremos contra ela." Aos 85 anos de idade, na força de Deus, ele expulsou os inimigos da fortaleza de Hebrom. Davi foi honrado acima de todos os reis terrestres ao ser tomado como um tipo de Cristo, e a inspiração chama o Salvador de o Filho de Davi. Judá proveu vários outros reis que, mesmo rodeados por todas as tentações da vida da corte, permaneceram fiéis a Deus. Após o início do cativeiro, quando por um tempo parecia que o Israel de Deus quase fora apagado da terra, 4 jovens de Judá, fiéis ao caráter de leão de sua tribo, arriscaram suas vidas em vez de se contaminarem com as finas iguarias da mesa do rei da Babilônia. Poucos anos depois, 3 desses homens posicionaram-se sem medo perante o rei da Babilônia, dizendo: "Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses." Em cumprimento à promessa feita mais de 100 anos antes, o Senhor caminhou com os 3 filhos de Judá através da fornalha de fogo e saíram ilesos. E Daniel, fiel à integridade de sua tribo, enfrentou leões famintos ao invés de interromper sua comunhão com Deus. Resumo: Judá foi o progenitor de Cristo. 1 Crônicas 5:2, Gênesis 49:10. A tribo de Judá era descendente dos três filhos mais novos de Judá. A tribo contava com 76.500 homens quando entraram na Terra Prometida, Números 26, de 19 a 22. O cetro não se afastou de Judá até que veio Siló, Isaías 7, versos 14 e 16. Personagens notáveis: Caleb, filho de Jefoné, Números 13, verso 6. Otniel, um sobrinho de Caleb, julgou Israel 40 anos. Juízes 3, de 9 a 11. Ibzan, de Belém, da terra de Judá, julgou Israel 7 anos. Juízes 12, de 8 a 10. Judá proveu muitos reis. Entre eles estavam Davi, Salomão, Josafá, Ezequias e Josias. O maior personagem de todos é Jesus, o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, verso 5.